E vamos ao Town Quine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais e CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Paraná. E bom dia, senhor Gobelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. O senhor está na conexão, voltando ao Brasil. Vamos fazer um balanço da saída para a Argentina. Principalmente, teve um concurso aí, né, sobre as vinícolas mais atrativas para se visitar. Tá, o senhor tem a resposta. Mas e aí, como é que foi?
Olha, é um concurso super bacana. Quem organiza são os organizadores do Wine Challenge, que é o maior concurso de vinho do mundo, lá em Londres, onde eu sou jurado. E eles lançaram, tem aí uns poucos anos antes da pandemia, um concurso chamado Top 50 Best Vineyards in the World, que seriam os 50 melhores vinícolas para se visitar no mundo. Então a questão aqui não é votar no melhor vinho, e sim na melhor visita, a melhor experiência. E o evento aconteceu na Argentina, na vinícola Zucardi, porque eles foram vencedores da melhor vinícola do mundo para se visitar, foi a Zucardi, na passada e retrasada. Então, esse ano eles receberam o título de Hors Concours, Hall of Fame, e não competiram, digamos, mas tem um título permanente, que é Hall of Fame, e divulgaram resultados ontem. Trouxeram mais de 100 jornalistas do mundo inteiro, foi um negócio bem bacana, pensado em alto nível, e divulgaram, o grande campeão foi Antinori da Toscana, na região do Chianti. Marquês Antinori, tá? Que já é um nome muito conhecido. Então foi considerado esse ano pelos jurados. Os jurados votam em quesitos que dizem respeito à visita, ou seja, arquitetura da vinícola bonita, hospedagem, restaurante, degustação, visita guiada, tudo isso conta na hora de votar. Então, a eleita melhor do mundo foi Antinori, na Toscana. Segundo lugar foi a Marquês de Riscal, na Rioja, na Espanha. Terceiro lugar no Chile, a Vinha Montes. Quarto lugar no Chile também, a Vinha Vic. Vic VIK é um hotel de alto luxo lá, muito bacana. Um pequeno hotelzinho cheio de obras de arte, muito bacana. Depois, a quinto lugar foi na Alemanha, o Schloss Johannisberg, no Rheingau, na Alemanha, muito bacana também. E por aí vai, há outros. Eu posso ler a lista completa aqui.
Tranquilo. Você vai divulgar essa lista no teu site?
Vou divulgar.
Tá, então a gente vai ficar orientando os ouvintes para vocês poderem ter a lista detalhada no site do Copelo, que é marcelocopelo.com, lembrando Copelo com dois L's. Agora, Copelo, eu estava conversando com o Copelo aí antes da gente entrar no ar, né? As vinícolas brasileiras, elas têm a condição... Você conhece as vinícolas brasileiras. Elas teriam capacidade de concorrer de igual para igual? O que que levaria uma vinícola brasileira a estar entre as 50? Porque não tem nenhuma delas aí, né?
Não tem. O Brasil não foi votado. E acho que, primeiro assim, o critério é ter uma visita boa. O Brasil, ou até em outros estados, já teriam condições de serem votadas. Não sei se ganhar, está bem colocado, mas votados com certeza já teriam. Porque oferecem uma experiência boa, oferece visitas guiadas, degustação, alguns têm bons restaurantes, alguns têm posada. Então já poderiam ser votados. Por que não foram? Olha, principalmente porque os jurados não conhecem. Os jurados estão no mundo inteiro, é uma lista secreta. Não é tão secreta assim, alguns jurados eu sei quem são, mas o pessoal não conhece. Ou mesmo que conheça, o cara vai votar numa vinícola, mas não vai ter mais voto, entendeu? Poucos jurados no mundo conhecem as vinícolas brasileiras para ter massa crítica, para ter muito voto. O voto é o mais votado. Então não basta ter um, dois votos. Tem que ter vários votos para estar nessa lista. Entendeu?
Pergunta, você tem quantos jurados e de todos os países do mundo? Como é que é isso? É muita gente?
Não sei. Vocês não divulgam.
Entendi. Ninguém sabe quem é que está votando ali.
Eu, por exemplo, voto no outro concurso, que também é secreto, não posso dizer qual concurso. Mas é de restaurantes, então eu voto nesses e você não pode dizer que é jurado, tá? Você vota, você preenche uma planilha, preenche no online várias perguntas detalhadas, você tem que de fato justificar seu voto, por que eu votei nesse restaurante, no caso que eu voto, ou no caso das vinícolas, por que eu votei na vinícola, o que eu achei de cada um dos quesitos, e você pode ser convidado a justificar quando você visitou com algum tipo de documento. No caso do restaurante, eu posso ser convidado a justificar, mostrar quando eu visitei e mostrar a notinha fiscal do meu jantar.
agora é que tem uma coisa engraçada. Se você tem vinícolas que são votadas, vinícolas que são conhecidas, pessoas que vão lá, conhecem, gostam e acabam indicando essa vinícola, até como um ponto turístico, né, um lugar muito bem estruturado e tal. Mas você não sabe quem vota. Aí como é que você faz para uma vinícola ser conhecida se você não sabe quem é que tá votando? Você tem aquela coisa de atrair pessoas, deixar a vinícola ficar famosa, falada, tornar ela
no
pública.
Fundo o Brasil entrar no circuito, né?
Ah, entendi.
Então, assim, muita gente, mais de 1 milhão de pessoas visitou Mendoza, visitou as vinícolas de Mendoza no último ano. Tá, então, e na Serra Gaúcha eu não sei qual é o número, mas não chega perto desse, é menos, tá? Eu, infelizmente, não tenho esse número agora. Mas o que falta é essa massa crítica, tá? Muita gente visitando para se tornar conhecido. É uma construção, né? Não dá para fazer isso de uma hora para outra.
Pode falar.
O Brasil tem condições, tem vinho para o Brasil, oferece boas visitas, ele vai ficar mais conhecido no circuito internacional.
Copelo, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala amanhã já conversando com os nossos ouvintes.
Valeu, gente. Obrigado.
E você pode entrar em contato com o Copelo, você pode mandar mensagem para ele pelo Instagram, @marcelocopelo2l, ou você pode acessar o conteúdo do Copelo no site dele, marcelocopelo.com, inclusive a lista dessas 50 vinícolas indicadas aí no concurso.